Hoje com a Susana Peralta, um pouco mais cedo que o habitual. Boa tarde, Susana. Começava, se calhar, por uma... Não sei se não será uma pergunta quase retórica. Houve alguma má notícia para António Costa no domingo passado?
Olá, Nuno, boa tarde e boa tarde, ouvintes da TSF. Eu acho que quando nós vemos a felicidade de António Costa, aliás, logo à chegada ao Hotel Altis, porque, como é evidente, ele tinha informação que nós não tínhamos, como é perfeitamente natural nestes dias de eleições, parece um bocadinho difícil de imaginar que ele teve más notícias e depois também, no fundo, o desenrolar da noite e depois a confirmação da maioria absoluta e a felicidade de António Costa, que fazia um bocadinho lembrar 2009 em Lisboa, não é? Quando ele teve até a última da hora para depois perceber que realmente tinha uma maioria absoluta e que tinha varrido toda a cidade, neste caso varreu praticamente todo o país. Portanto, eu acho que para António Costa, esta pessoa com este talento político quase difícil de igualar, certamente que não tem igual no momento, acho eu, no momento atual em Portugal, e para esta pessoa que tinha tanta vontade também de um certo desejo, vingança não é a palavra certa, mas de um certo desejo de sair por cima daquele chumbo do orçamento e de poder, de facto, agora implementar aquilo que ele acha que é a boa política para o país e que, pelos vistos, as portuguesas e os portugueses também acham, portanto, com toda a legitimidade. Para esse António Costa parece-me difícil imaginar que espécie de má notícia é que pode surgir, porque, de facto, é um António Costa que aniquilou completamente, ou não completamente, mas enfim, mas muito, enfraqueceu muitíssimo a oposição à esquerda. E depois, obviamente, toda a oposição interna, não é? Eu não sei, que já não havia assim muita, mas enfim, algumas vozes haveria, não? A partir de agora, durante 4 anos, com esta maioria absoluta, é quase impossível que essas vozes se levantem e, portanto, parece difícil. Agora, eu julgo, eu espero que o António Costa, que é, no fundo, uma pessoa que está na política à frente dos destinos do país e da cidade, da principal cidade, da capital do país, ao fim de tantos anos, não é? Se ele tiver uma réstia de preocupação pelo futuro do país a médio prazo, o futuro político do país, eu julgo que há ali más notícias da noite eleitoral. Há a má notícia, de facto, dos péssimos resultados à esquerda do PS, que podem, enfim, ser um fator de desequilíbrio do sistema a médio prazo. Desde logo, porque o próprio PS, quer dizer, nós não queremos ter uma espécie de regime em que há um partido que ganha as eleições com tanta facilidade relativamente aos restantes, não retirando qualquer espécie de mérito à vitória extraordinária que António Costa e o PS tiveram no domingo, mas enfim, é importante haver alguma alternância democrática. E depois também com aquilo que vai ser agora uma recomposição da direita, que não vai ser bonita de ver, penso eu, com o desaparecimento de um partido tradicional do nosso sistema político, que é o CDS, que tinha um papel muito importante de atrair o voto conservador e católico e que de facto agora, enfim, não estando no Parlamento, vai ser muito difícil que recupere a médio prazo, e com o surgimento, obviamente, do Chega. A Iniciativa Liberal, eu não estou a tirá-la desta história porque acho que é uma boa notícia, ou seja, eu acho que é bom em Portugal haver um partido de direita com uma linha ideológica clara. O João Coutinho de Figueiredo foi um ótimo deputado e a Iniciativa Liberal tem um programa, uma linha clara, e certamente que o grupo parlamentar que elegeu parece ser um grupo parlamentar de excelente qualidade, e portanto não é uma ótima notícia para o país ter essa direita, mas de facto há uma recomposição no espaço da direita, onde o Chega, não nos podemos esquecer que o Chega tem o dobro, não tem o dobro, tem 12 deputados, a Iniciativa Liberal tem apenas 8, é neste momento a terceira força política no país, e isso, por enquanto, para o tal António Costa, que o que quer é, que vai ser primeiro-ministro agora durante os próximos 4 anos e que de facto tem o poder bastante concentrado na sua pessoa, é provável que seja uma boa notícia, porque de uma certa maneira limita as possibilidades de arranjo de que não sejam, enfim, à direita, não é? Esta direita vai ter muita dificuldade em se entender uns com os outros, mas obviamente que a prazo para o país é um sinal de instabilidade no sistema. E portanto eu diria que, como eu espero de António Costa que seja um estadista com uma visão um bocadinho mais de médio prazo, espero que ele também esteja preocupado com isso e que de alguma forma a sua governação não venha a contribuir para um ambiente de crispação que piora aquilo que saiu do dia 30 de janeiro.
Poderá António Costa ter a tentação de retirar mais ainda do que a situação proporciona, que é o facto do debate político provavelmente sair um bocadinho do Parlamento, com uma maioria absoluta, ser ainda empurrado mais para essa solução, para tirar protagonismo ao Chega, que é onde o Chega agora poderá colocar mais, tentar ter mais visibilidade no palco parlamentar.
Eu julgo que o André Ventura, não é, na noite de dia 30, fez aquele discurso bastante, bastante patético e de falta de noção, a gritar, vou atrás de ti, António Costa.
Muito parecido com o da AfD na Alemanha, aqui há uns anos.
Quer dizer, nós não andamos aqui para andar atrás. Eu não estou na política, mas os deputados, membros do Parlamento, da oposição, do governo, não andam cá para andar atrás uns dos outros, era o que faltava. António Costa é um líder que é com toda a legitimidade democrática, foram eleições, enfim, livres num país democrático. Eu espero bem que a oposição faça o seu trabalho de oposição no Parlamento, que é de escrutinar. Aliás, isso foi o que o Carlos Guimarães Pinto disse no Twitter, não é? Eu lá estarei para escrutinar. Obrigada, Carlos Guimarães Pinto. Parece-me que é isso que nós queremos de uma oposição responsável, enfim, e dos outros partidos, certamente também, e a esquerda, e hoje mesmo o Jerónimo de Sousa também veio dizer que ia lutar por, enfim, à sua maneira, por uma política mais à esquerda. E sim, isso é oposição, e cada partido deve, de acordo com o mandato que recebeu dos seus eleitores, fazer essa oposição, não é para ir atrás de ninguém, não é? Portanto, eu julgo que o Parlamento tinha ganho uma enorme centralidade nestes últimos 6 anos, devido a esta circunstância de nós termos tido um governo, ao longo de 6 anos, um governo minoritário, que por isso tinha de estar permanentemente a negociar no Parlamento para conseguir fazer aprovar, enfim, as leis necessárias, e isso agora vai desaparecer. E eu julgo que António Costa, não sei, eu não sei o que é que ele vai fazer, sinceramente, como é evidente, ninguém sabe o que é que está na cabeça dele. Agora, eu julgo que pode haver aqui um ímpeto muito de ação, não é? Portanto, eu julgo que havia um cansaço, António Costa mostrou esse cansaço nos debates e na campanha, um cansaço de ter que andar permanentemente a justificar-se aos seus parceiros de esquerda, não é? Isso sobressaiu perfeitamente nos dois debates com Jerónimo de Sousa e Catarina Martins. E portanto eu acho que agora, entre ter o PRR para executar o orçamento 22, que António Costa andou a abanar ao longo da campanha eleitoral e que agora parece estar com alguma pressa de rapidamente colocar no terreno para recuperar um atraso que o PS considera que, enfim, que era a política que o PS queria seguir, e como não conseguiu, quanto mais cedo melhor, e aliás com retroativos, como ele prometeu logo no início de novembro que ia fazer isto com retroativos. E portanto eu acho que vai haver aqui uma pressa. E acho muito provável, ou vejo com muita dificuldade, que pelo menos no curto prazo, nos próximos meses e provavelmente no próximo ano, haja muita coisa a acontecer no Parlamento por iniciativa do PS. Portanto, parece-me que aquela ideia da maioria dialogante que o António Costa trouxe na noite das eleições, eu não tenho, enfim, estou bastante cética, não me parece que vá ser, pelo menos neste futuro próximo, não me parece que vá ser por aí. Parece-me que no futuro próximo vai ser o ímpeto de executar aquilo que, enfim, o PS tem na cabeça que é bom para o país e que o povo sancionou, não é?
E o Presidente da República? Qual é o papel dele no meio disto tudo?
Eu acho que uma maioria absoluta, não, faço parte das pessoas que não gostam muito de maiorias absolutas, porque eu considero que o poder, o exercício do poder democrático é sempre um exercício que deve ter limites, que deve ter escrutínio, que deve ter travões. E portanto eu não gosto muito do conceito da maioria absoluta em si, não querendo de maneira nenhuma entrar no maniqueísmo, dizer que a última maioria absoluta do PS nos correu bastante mal, porque António Costa e José Sócrates são duas pessoas que não têm absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, quero deixar isso, uma pessoa com a outra, quero deixar isso bastante claro. Portanto, eu não gosto assim muito, parece-me que o Presidente da República, com o seu poder de influência, com o seu poder, apesar de tudo, de colocar alguns assuntos na agenda, tem uma importância muito estratégica no momento de maioria absoluta, sobretudo estando o Presidente da República no seu segundo mandato, porque o segundo mandato é o momento em que o Presidente da República está livre para fazer, não tem qualquer espécie de preocupação com o facto de se vir a ser reeleito, de agradar à maioria. Se a maioria acabou de dar uma grande vitória a António Costa, é evidente que se o Presidente da República tivesse que ser reeleito, vamos dizer por hipótese, daqui a 2 anos, enfim, estaria de alguma forma preocupado com essa maioria. Neste momento essa preocupação não existe e isso parece-me bom. Essa liberdade estratégica do Presidente da República para ser, de facto, apenas um árbitro do sistema, porque é um sistema que vai precisar muito mais de árbitro devido à existência da maioria absoluta. Isto dito, será que este Presidente da República o vai fazer? Também, mais uma vez, não sei, não é? As pessoas às vezes, enfim, revelam-se. Ele nunca foi Primeiro-Ministro, peço desculpa, nunca foi Presidente da República em segundo mandato e com o governo da maioria absoluta. E, portanto, vamos ver o que é que Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer deste mandato. Marcelo Rebelo de Sousa, ele próprio, tem um mandato popular muito expressivo. Há um ano atrás ele ganhou com uma maioria muito, muito expressiva, com um aumento do número de votos relativamente ao seu primeiro mandato. Portanto, esse capital político que ele tem-no, e seria ótimo que realmente o colocasse ao serviço de um certo equilíbrio das instituições, que eu temo que neste momento não esteja assegurado pela própria geometria parlamentar, pelo enfraquecimento da esquerda, pela direita com um elemento muito perturbador que é o Chega, e de facto pela maioria absoluta do PS. Mas, enfim, o futuro dirá se este presidente vai ser esse presidente ou não.
Susana Peralta, nos Não Alinhados, às quartas-feiras, na tarde TSF e a qualquer hora nas plataformas de podcast e também em tsf.pt.